Bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 29 de julho de 2020, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvinte que nos acompanha pela 93.3 Rádio Brasil Atual, Litoral FM. Bom dia a você que nos acompanha pela plataforma digital Facebook e YouTube. Bom dia.
Vamos agora aqui para os factuais. A escritora Djamila Ribeiro registrou o boletim de ocorrência após sua filha receber ameaças pela internet. Parte do conteúdo da mensagem dizia o seguinte, abre aspas, "Nós sabemos onde sua mãe mora, não tem arrego", fecha aspas. Djamila disse que receber com frequência esse tipo de ameaça, mas tomou essa atitude quando as mensagens foram dirigidas à sua filha. A filósofa desabafou que, mais uma vez, a rede social lucra com a cultura do ódio, do racismo e misoginia. Polícia Civil investiga o caso.
Ludmila Ribeiro, que é santista e que se caracteriza já há um tempo pela atuação em defesa da igualdade racial, mas levando em consideração a pauta, né, da diversidade. Desculpe, eu me equivoquei aqui no nome, né? Fiz um trocadilho aqui, né? Djamila Ribeiro.
É mesmo.
E a Djamila tem falado muito contra o machismo, contra a misoginia, contra todas essas características que tornam a nossa sociedade uma sociedade, nesses aspectos, indigna de ser reconhecida como uma sociedade civilizada, né? E aí é incrível, né? Porque, por conta disso, por conta da defesa dessas boas causas, né, a Djamila é perseguida no ambiente digital e de uma forma, porque ela disse isso, né, que ela é perseguida normalmente, que ela convive com isso, mas agora alcançaram a filha dela, né? E isso realmente é inadmissível. Então, ela está fazendo essa queixa-crime, mas, assim, é uma ofensa a todos nós, né? Não é só ela. Então, a gente tem que desejar aqui força, né, para Djamila Ribeiro, porque a causa que ela defende é a causa que, inclusive, pretende nos livrar desse tipo de ameaça, desse tipo de agente, né, social nocivo.
Com certeza. Bolsonaro vetou a liberação de terceiros para retirar remédios nas farmácias do Sistema Único de Saúde. Isso significa que deficientes e pessoas do grupo de risco da Covid-19 não poderão indicar outras pessoas para retirarem o medicamento. Uma das justificativas do presidente é que poderia aumentar a burocratização. O Congresso ainda pode derrubar o veto.
E deve, né? Não é, Rodrigo? Deve, né? Porque você imagina uma pessoa que está em tratamento, mas é impossibilitada de se locomover exatamente pelo tratamento que ela está fazendo. Não é ela que tem que buscar esse remédio, é outro, né? A gente sabe do que de. Aliás, a gente até já entrevistou aqui, né, cuidadores. Então a gente sabe que essa é uma das atividades, né? E aí vem uma medida dessa. Quer dizer, você, além de você atacar a previdência social, além de você, que dentro, né, da solidariedade social existe o amparo, né, a quem se encontra na situação, vem o governo federal, né, e faz um ato desse, né? Quer dizer, não é que o Congresso, né, o Congresso vai apreciar para vetar ou não. Acho que deve vetar mesmo. Não tem condições de sobreviver uma coisa dessa. É não saber, como muita gente vem dizendo aqui, né? Um governo sem sentimento de solidariedade, em determinados momentos, até com alguma inclinação, compulsão pela crueldade, né? Como a gente vê nessa nota que você acabou de dar. Quer dizer, vetar a liberação de remédios para terceiros, retirar nas farmácias, do Sistema Único de Saúde, qual é o motivo de. Qual é a razão, né, de interesse público para um ato desse?
Sim. Douglas, meu pai é transplantado do rim e muitas vezes é minha madrasta, ou eu mesmo, ou outras pessoas da família que vão buscar esse remédio em São Paulo, no SUS, justamente para o meu pai evitar de pegar filas, né, e se contaminar aí durante a pandemia. Então, se ocorrer esse veto, ele não vai, terá que ser ele para pegar o remédio. Absurdo, né?
E não vai pegar, né? Porque quem estiver em tratamento em situação de impossibilidade de locomoção não vai poder. Não vai poder. Essa que é a questão. Então, aí você não tem política para isso, né? Não só não tem política para isso, como você tem uma política que dificulta a situação de quem está em tratamento e deveria ser amparado pela sociedade e evidentemente pelo Estado, né? Então você acabou de citar um caso que você viu. Como é que ficaria a situação?
Ficaria bem mais complicado. Meu pai teria que ir lá em São Paulo, né, nesse exemplo que eu dei.
Eu me lembro que durante a discussão da privatização da Previdência, um vídeo, ele acabou tendo muita audiência na internet, que era de um irmão que tinha, de um irmão de um portador de deficiência. Que dirigindo, ele ia exatamente no lugar buscar o remédio para o irmão. E ele debatia isso, ligou estacionou o carro, ligou a câmera de vídeo, apresentou o irmão e falou assim: olha, querem acabar com o benefício de prestação continuada também. Embora ele focasse uma outra situação, que seria o próprio BPC, né? Mas aí ele dizia: como é que você, o meu irmão, consigo auxiliar? Mas e quem não tiver quem auxiliar? Nesse caso, o governo foi mais longe, né? Quer dizer, ou você vai pessoalmente, a sua obrigação é personalíssima de comparecer à farmácia para retirar o remédio, ou o remédio não será retirado. Isso não tem, não faz sentido, né? Faz sentido. Enfim.
Funcionários dos Correios de todo o país podem cruzar os braços a partir de agosto. A categoria protesta contra uma série de cortes em benefícios, como Vale Cultura, adicional de 70% de férias e distribuição de acessórios, como joelheiras e meias de compressão. A atual gestão dos Correios justifica que o corte nos benefícios dos trabalhadores vai trazer uma economia anual de 600 milhões de reais.
Ô Rodrigo, nós tivemos um debate aqui sobre os Correios, né? A partir da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que nesse semestre algumas empresas estariam na agenda prioritária de privatização dos Correios, de privatização do governo. E os Correios, lá de Codesp e Pressal, né? É uma das empresas. E no debate a gente viu que uma das políticas é derrubar ao máximo, né, vamos dizer assim, a estrutura de custo para entregar. Esses trabalhadores estão defendendo os direitos sociais, as conquistas que eles tiveram, né? De uma hora para outra perderam por essa decisão aí. Mas isso tem que ser entendido também dentro já dessa movimentação de privatização prometida, pelo menos para esse semestre aqui, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
E Douglas, tivemos um assalto ontem no carro dos Correios, ali nas proximidades da Praia dos Milionários, em São Vicente, depois de um arrastão. Temos um vídeo, vamos ver.
É estranho. Você vendo essas imagens, você vê transeuntes andando, né, calmamente ali, né, tanto de um lado como do outro da pista. Quem nos ouve aqui, né, pelos 93.3, a gente tem que explicar, né? A cena parece que se deu ali em São Vicente, né?
Sim,
Aquela
Praia dos
região
Milionários.
conhecida como Praia dos Milionários. E o que a gente viu aqui, você que nos ouve apenas nos acompanha pelo rádio, é uma cena de corre-corre, etc. Mas com gente olhando, essas pessoas não são abordadas dos dois lados, onde tem essa movimentação aí. E acima do vídeo, a gente vê uma viatura do Correio. E a matéria, né, as informações que chegaram até nós, foi que houve um assalto a essa viatura do Correio. Né? E eu queria lembrar que teve conosco aqui o Márcio. Márcio... agora...
Márcio Carteiro.
Márcio Carteiro, conhecido como Márcio Carteiro, dirigente sindical, licenciado dos carteiros aqui. Márcio Farina, né? Esse é o nome dele mesmo. E ele dizia que uma das reivindicações que os trabalhadores dessa categoria tinham era com relação à segurança. A gente viu que lá no alto do vídeo tinha uma viatura, que foi a viatura que foi objeto de assalto. E essa movimentação toda que aí é tida como um arrastão, na verdade, ela se originou ali. E você pode ver no vídeo que as pessoas estão olhando e está passando uma série de infratores ali, delinquentes, né, a partir desse assalto na viatura. Então, precisa ser apurado isso, mas de qualquer maneira, né, houve um assalto na viatura e o Márcio Farina já tinha dito para a gente aqui, para o ouvinte da RBA, a dificuldade que esses profissionais têm, né, por conta da segurança, que eles não têm também cobertura adequada para exercer essas funções, os seus trabalhos.
E mais de 1 milhão de postos de trabalho foram fechados no primeiro semestre deste ano. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O pior saldo foi registrado no estado de São Paulo. O estudo também revelou que, no mês passado, mais de 10 mil vagas de emprego foram eliminadas. O mestre pode ser alvo de uma CPI na Câmara do Guarujá. A proposta será apresentada na próxima terça-feira pelo presidente da Casa, Edilson Dias, do Partido dos Trabalhadores. O motivo é a constante falta de água em vários bairros da cidade e no distrito de Vicente de Carvalho. A Baixada Santista ultrapassou a marca dos 37 mil casos de Covid-19 e contabiliza 1.372 mortes causadas pela doença. Santos tem mais de 14 mil registros e 454 óbitos em decorrência da Covid. A rede hospitalar da cidade tem 301 pacientes, sendo que desse total, 138 são moradores de outros municípios. Até sexta-feira, dia 31, estarão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados devem entrar no site do FIES para o processo seletivo do segundo semestre deste ano. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Douglas, temos também uma imagem muito rara e bonita que ocorreu ontem na nossa região. Golfinhos estavam ali no canal do Porto de Santos. Vamos conferir.
Rodrigo.
Temos aí vários golfinhos entrando no canal do Porto de Santos. Uma imagem bem rara, né, Douglas?
Pois é, Rodrigo. Uma imagem bem rara, que tão rara rodou a internet ontem. Né? Talvez eles estejam se sentindo à vontade, né, para afegar por aí, porque o distanciamento social, né, tirou o ser humano, pelo menos aquela massa enorme, aí das praias. Estou fazendo uma associação que, evidentemente, não tem nada a ver, é apenas uma sugestão. Mas, assim... Oi?
Ao longo das suas 6 décadas de vida, você já tinha visto esses golfinhos, assim, na Praia de Santos? Eu, com as minhas 2 décadas e meia, nunca tinha visto.
Não, assim, uma imagem, assim, tão... dizer assim, soberana como essa, né? Os golfinhos ali tranquilamente, né, passando pela nossa Bahia aqui, não tinha visto, não. Já vi, a gente a gente como santista, né? Engraçado porque as pessoas acham, né, que ah, o Santos, quando você vai para fora daqui, as pessoas acham que porque você está, né, em Santos, você só come peixe.
Eu, você, por exemplo, não gosto de peixe.
Você tem uma grande familiaridade com os elementos do mar. É mais ou menos, né? Porque aqui é a cidade de Santos é um centro urbano, né? Com a praia, evidentemente, a gente faz parte da nossa cultura aí a praia. Mas assim, o mar mesmo, os elementos marinhos, eles são vistos por nós aqui pela perspectiva urbana ainda, né? Então, uma imagem dessa, não, né? Mas assim, creio que não sou só eu, né? Porque essa imagem, então, é uma bela imagem, né? E pelo fato de ela ser também rara, ela ontem viralizou aí na internet.
Já apareceram pinguins também, né? Santos às vezes recebe esses turistas ilustres, submarinos.
O pessoal está avisando lá. Olha, aquele animal que costuma nos incomodar, né, invadir, né, literalmente a nossa praia, né? Parece que eles estão discutindo lá, né, a saúde deles, deixaram de ir à praia. Seria o caso da gente dar uma volta por lá, né?
Vamos aproveitar, né? Eu lembro muito do lobo marinho, do Macaézinho.
Eu quero dizer para você o seguinte, aqui na região, na região do Gonzaga, todo dia, bem cedo, né? Bem cedo, assim, ali, 6 horas, mais ou menos, passa um casal de papagaios, não é lenda. Não é lenda, né? E eles passam, né? Um casal, eles anunciam, né, a chegada deles, eles são bastante efusivos, né? Pousam aqui em algumas antenas, 2. E depois vão embora. Quando dá ali 7 horas, eles já se foram, né? Eu tenho o privilégio, porque a gente trabalha, né, agora home office, né? Então a gente acorda cedo, né? O jornal entra no ar. Então eu tenho o privilégio, né, de ver e ouvir. E quero te dizer que é emocionante, porque você acha, né? Você está na área de alto densamento urbano, que a natureza já foi embora. Mas ela vem, olha, né? Né, esses pássaros vêm, um casal de papagaios. Eu tinha muita dúvida. Tive que pegar lente, né, para ver, conferir. Eles pousaram numa antena bem. Eu falei, pô, não, são papagaios mesmo. Livres.
Espero que eles visitem o Canal 5 um dia desses.
Por enquanto, eu não sei até onde eles vão. Mas eu sei que eles vão e voltam. Eles vêm lá da direção de São Vicente para cá e voltam, né? Eles fazem meia volta aqui por cima. Interessante.
Muito legal. E agora vamos.
Agora,
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes, internautas do Manhã RBA. Douglas, eu queria dizer para você, Douglas, que quando eu era moleque, eu ia com meu pai cedinho na praia, ele ia com um grupo de amigos passar picaré aqui na praia do Boqueirão. Algo inacreditável, né? E eu acho que um dos grandes problemas que essa cidade tem, inclusive culturalmente, foi a ruptura dos laços dela com o mar. Conforme o porto foi crescendo e a contaminação ambiental foi aumentando, a gente foi perdendo algo que culturalmente é importantíssimo, que é o caráter caiçara do santista, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu fiquei muito intrigado com o seu depoimento. Com o seu depoimento de que a gente vê o mar sob uma perspectiva urbana, sabe?
Sim, eu senti isso quando fui residir um tempo fora daqui, e as pessoas vinham, ah, você é de Santos, e me falavam, evidentemente, eu gosto do mar, já, mas é uma coisa minha, né? Quando as pessoas perguntavam, ah, vocês fazem isso, falavam das práticas, né, de quem vive assim, perto do mar. Não, não, a gente não faz exatamente isso, a gente vai à praia, né? Mas a gente fica um tempo todo usando a praia, a gente não tem a cultura, né? A cultura do mar não entra no santista. Olha, eu posso te dizer, por exemplo, o peixe, né, que é eleito, né, como símbolo da culinária santista, Meca. Se você for às áreas mais periferizadas da cidade, mas nem tanto, viu? Se você for a alguns lugares da cidade, a pessoa fala, não, nunca comi Meca.
É, até porque é um peixe de pesca industrial, que vem de alto mar, ele não é pescado aqui no estuário, né?
Não é? Então tem uma série de elementos, aliás, muito bem lembrado por você, né? Que fala conosco sempre dessa integração, né? Da URB, né? Quer dizer, e aqui a gente vê um sinal, uma nota, né? De segregação da URB com o lugar onde ela está.
É isso. Eu gostaria, num dos próximos programas, Douglas, abordar uma questão que tem muito a ver com isso, que é a destruição do terminal pesqueiro federal de Santos. Saiu agora, se não me falha a memória, foi ontem o edital do governo federal de privatização do que sobrou do nosso terminal, né? Eu digo do que sobrou porque metade dele foi decepada para implantação daquele projeto duvidoso lá da Ponta da Praia, né? Daquele centro de atendimento turístico, de atividades turísticas, que deu deserta a licitação, né? E agora os vereadores em primeira votação estão tentando resolver o mico dando isenção de IPTU. Eu já vi esse filme, né? Eu vi muito filme, sabe, Douglas? Bom, vamos deixar para uma próxima oportunidade.
Mas vamos falar, porque esse filme, o roteiro, ao contrário dos outros, ele nos atinge. Nós somos parte desse filme. E não estamos na melhor momento, nem na melhor posição
nesse filme. Não mesmo.
Vamos falar de outro filme, né? Agora que está queimando, né?
Tá. Então, depois da manhã, né, dia 31, a prefeitura vai realizar às 5 horas da tarde uma audiência pública para discutir a usina de incineração de resíduos, né? É uma audiência virtual. Como a gente já falou nos últimos programas, essa audiência deveria ter sido realizada antes da aprovação do estudo de impacto de vizinhança desse empreendimento. A lei que regulamenta esse tipo de estudo, ela é muito clara. Esse tipo de empreendimento, que é de fornecimento de energia elétrica, ele precisa passar por audiência pública, né? No, o mínimo que se espera. Ocorre que a prefeitura aprovou o estudo de impacto de vizinhança sem realizar audiência. Aí o Ministério Público entrou com um pedido de liminar, alegando, dentre outras irregularidades, né, desse estudo, esta, e o juiz acolheu e pediu para suspender as obras que começaram a ser realizadas no emissário submarino do projeto chamado Novo Quebra-Mar. E aí dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Porque todo mundo que eu converso não consegue fazer a conexão de uma coisa com a outra. Afinal, o que, que tem a ver o Novo Quebra-Mar, puxa, que obra bacana, bonito, projeto maravilhoso, com uma usina de incineração? Para aumentar essa confusão, Douglas, a prefeitura resolveu realizar duas audiências públicas, né? Além dessa que vai ser realizada depois de amanhã, cujo objetivo específico é a usina, vai realizar outra no dia 5, no mesmo horário, 17 horas. Ambas precisam de inscrição prévia, viu, Douglas? Se você quiser falar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, você precisa avisar previamente. Não adianta querer falar na hora que você não vai poder, tá? Bem, essa audiência do dia 5 vai ser para discutir só o Novo Quebra-Mar. É estranho isso, né? E por que que é estranho, gente? Porque essa obra do Novo Quebra-Mar, a gente já falou aqui, ao custo de 15 milhões de reais, ela é consequência da aprovação do estudo de impacto de vizinhança da usina de incineração, né? No processo de aprovação, a prefeitura pediu para os empreendedores uma compensação ambiental de 15 milhões, no valor de 15 milhões de reais, que é o custo desse projeto Novo Quebra-Mar. No emissário submarino, né, quilômetros de distância da área da usina. Agora, Douglas, tem coisa muito mais séria, né, do que reformar pela terceira ou quarta vez o emissário, se a gente for pensar em compensação, né? Eu queria pedir aí para o Taigo botar aí na tela, se fosse possível, eu queria mostrar para os nossos internautas, olha... eu queria mostrar aí, tá vendo? Onde tem a setinha vermelha, né? URI é a usina de recuperação energética, que nada mais é do que a usina de incineração de resíduos, né? Que é uma solução ambiental altamente questionável, né? Existem soluções tecnológicas muito melhores, pelo que dizem os especialistas, né? Inclusive, esse aspecto não foi analisado com o cuidado que mereceria no estudo de impacto de vizinhança, mas se vocês observarem um quadradinho pontilhado, um retângulo pontilhado vermelho, esse retângulo, Douglas, é onde a Sabesp vai implantar o novo reservatório de água bruta, que vai recolher água do rio Jurubatuba e reservar para abastecer Guarujá. Você estava falando agora há pouco, né, da falta d'água do Guarujá. Eu acabei de ver uma notícia aqui na televisão hoje de manhã, né, finalmente, depois de um ano e meio que o superintendente da Sabesp deu uma entrevista prometendo a inauguração desse reservatório, a emissora mais importante de televisão aqui da região resolveu fazer uma matéria. Ué, onde foi parar o reservatório? Bem, o superintendente, com toda a vergonha do mundo, né, pelo atraso, até porque essa obra é prometida há mais de uma década, tá? Ele reconheceu o atraso e falou que não, a Sabesp não desistiu e vai implantar. Portanto, gente, vai ter um reservatório de água para abastecer o Guarujá do lado de uma usina de incineração. É simples assim, tá? E nesse documento aí que a prefeitura aprovou, do estudo de impacto de vizinhança, pelo qual ela preferiu usar o dinheiro lá no emissário, né, o empreendedor fala que tem a pedreira ali do lado, né, só que ele, em nenhum momento ele conta que na pedreira vai ter um reservatório de água. É um estudo muito omisso, né? Tá na cara, essa linha aqui, ela é a Piaçaguera Guarujá, né? É a Cônego Domênico Rangoni, a rodovia SP-55. Esses dois empreendimentos, a usina de incineração e o reservatório da Sabesp, que é um reservatório a céu aberto, tá? Ele não vai ser tamponado, eles estão um na frente do outro, separados apenas pela rodovia, né? E pelo curso do rio Jurubatuba, que, aliás, poderá também ser afetado pela poluição, né? No mínimo preocupante, né? Eu não sei o que os órgãos ambientais, né, a CETESB, por exemplo, acha disso. Era bom abrirem os olhos, né? Porque pior do que faltar água é beber água contaminada, não é?
Exatamente, Carriço. Aí você traz uma série de informações e você, inclusive, ressalta que haverá, né, audiência pública para tratar desse assunto. Essa audiência pública, ela está na pauta por uma contingência, né, anterior, que você também já informou aqui. O processo estava em andamento, sem ouvir ninguém. O Ministério Público entrou com uma ação e a Justiça deferiu um pedido do Ministério Público que parasse a obra. A obra está parada. Quem passar no trajeto ali, né, do José Menino, naquela área, né, do emissário submarino, vai deparar com os tapumes, né, de lata que estão lá. Porém, a discussão trazida pelo Ministério Público, ela é mais ampla. Ela questiona primeiro a relação entre esse pagamento de 15 milhões em torno de uma expectativa de direito. Então, imagina você que a comunidade, aqui a cidade de Santos, está entrando num negócio. Que negócio é esse? Porque o dinheiro é dela. É dinheiro público que vai entrar aí. Aí você fala assim, não, mas como dinheiro público? Um empreendedor de bom coração, de bom grado, tocado, né, pela necessidade de embelezar, né, o quebra-mar, vai depositar 15 milhões e pagar essa obra. Se isso for sério, você diria, bom, isso é uma doação. É uma doação? Não, não é uma doação. Isso, na verdade, é um sinal para um compromisso que está posto lá na frente de explorar o processo de incineração de resíduo, de lixo, né, que todos os ambientalistas e todos os urbanistas criticam, dizendo isso é anacrônico, isso agride o meio ambiente. Essa solução é rejeitada, inclusive, hoje. Mas, mesmo assim, segue o barco e a gente aceita esse dinheiro, em tese, né, para pagar essa obra. E o Carlinhos está dizendo que é uma espécie de sinal, né, para poder explorar esse serviço na área continental, já com todas as implicações que estão aí. Então, primeiro, o que é que tem a ver o serviço de exploração, né, através da usina de incineração, na hipótese dela ser aprovada, com a reforma do quebra-mar, ou do novo quebra-mar, que está sendo denominada ali no bairro do José Menino, em Santos. Uma obra na área continental, outra obra na área do José Menino. Aí o Carriço diz, eu já consultei várias pessoas, não consigo entender qual é a relação entre uma coisa e outra. Ninguém consegue entender, Carriço. Ninguém não consegue entender. Agora, o Ministério Público entendeu isso de outra forma, como uma negociação que privilegiava não a administração, mas o administrador, inclusive. Ele sugere na peça isso. Por acaso, né, como você já veio falando isso, né, a gente pesquisou e conseguiu chegar até a ordem judicial para parar. Então, alguns trechos são muito relevantes nessa ordem judicial, Carlos. Por exemplo, está em trâmite na primeira vara da Fazenda Pública aqui de Santos. E um dos trechos disse assim: apesar de eu não ver maiores problemas, isso é o magistrado que está dizendo, apesar de eu não ver maiores problemas com em o alcaide, o prefeito, estou traduzindo aqui, buscar apoio aos seus interesses de administração junto ao legislativo do município, o que indica até o mesmo respeito entre poderes e observação do sistema de freios e contrapesos, há sim verossimilhança na alegação de poder haver interesse em iniciar e terminar a obra de embelezamento até o final do ano. Leia-se mandato. O que colocaria a administração atual como provedora de um marco arquitetônico, aspas, pós-pandemia, fecha aspas, como dito pelo prefeito ao jornal A Tribuna, indicando possível confusão entre interesses da administração e do administrador. Isso que eu acabo de ler é uma sentença judicial. Não é ninguém que está falando isso, é uma autoridade do judiciário, que foi essa que, inclusive, mandou embargar a obra. Né? Então, para você ver o nível de comprometimento que há a partir dessa questão trazida muito, de maneira muito consistente por você aqui para o nosso ouvinte.
O Douglas, e olha, só uma coisa, convenhamos. Se fosse para pegar 15 milhões de compensação ambiental e aplicar em alguma coisa que tivesse relação direta com esse tipo de empreendimento, por exemplo, você podia aplicar em algum tipo de melhoria tecnológica para evitar a contaminação da cava da pedreira, se é que isso é possível, né? Ou, por exemplo, investir na reciclagem de resíduos, porque um dos inconvenientes dessa solução incineração, não sou eu que estou falando, Douglas, são centenas e centenas de especialistas nessa área de resíduos sólidos urbanos, é o desestímulo à separação e à reciclagem, né? É, uma coisa joga contra a outra, radicalmente. Né? E existem tecnologias muito mais eficientes do ponto de vista energético e do ponto de vista econômico. Né? Por exemplo, o biodigestor na Nairóbio, ele, pelas informações que eu tenho, ele produz 150% a mais de energia do que uma usina de incineração. E ele gera 5 vezes menos gases de efeito estufa. Né? Então, assim, é uma tecnologia duvidosa, a compensação está sendo utilizada em algo que não tem nada a ver com os estragos que essa tecnologia pode vir a causar, né? Se a gente ficar conversando sobre isso até a hora do almoço, a gente vai pensar pelo menos umas 10 ou 15 opções de compensação realmente vinculadas ao empreendimento. E agora estão separando em 2 audiências. É lógico que vão encher de gente, né, na internet para apoiar o quebra-mar na segunda audiência, e aí no dia seguinte vai sair estampado as manchetes no jornal. Quebra-mar, uma obra maravilhosa do quebra-mar é aprovada amplamente pela população. Claro, claro. Primeiro tem aqueles que vão ser inscritos porque... né, fazem parte do grupo de apoio do governo, e depois tem... essa divisão das coisas que não permite que as pessoas liguem os pontos, né? Conectem uma coisa com a outra. Ao realizar 2 audiências, o que se está tentando é confundir a cabeça da pessoa e desvincular questões que estão absolutamente conectadas. Né? Isso é muito ruim.
Carriço, a gente vai ter que prosseguir, né, conversando sobre esse assunto, porque são muitas as informações, e você está vendo aqui, nós estamos terminando aqui a tua coluna, como a gente não consegue entender, né, se não tiver um esclarecimento, uma informação detida, né, e que leva tempo e qualificada sobre o assunto. Então, você ser chamado para uma audiência pública, né, que vai ser feito desse jeito, só quero registrar que quem não tiver acesso à internet, por qualquer razão, ou se tiver acesso intermitente à internet, que muita gente está, né, nessa situação, a gente vê por conta da educação à distância que foi adotada agora, simplesmente não tem meio, não tem como participar dessa audiência. Então, a gente, com certeza, vai continuar conversando sobre esse assunto. Nós temos, na sequência da tua coluna, que já está conosco na sala, a presença do professor Mohamed Habib, que é ambientalista, que é professor doutor, ele é dos quadros da Unicamp, é professor também aqui na nossa região, e vai conversar um pouco mais conosco exatamente sobre essa usina. Né? Tamanho, antes de discutir isso, né, entre nós aqui. Viu, Carriço?
Muito legal. Isso. Bom, aí. Até semana.
Até semana. Um abraço, Carriço. Obrigado.
Abraço a todos e a todas.
Bom dia, professor Mohamed Habib.
Bom dia, querido Douglas. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Estamos ouvindo.
Bom dia, Rodrigo, também, que estou vendo ele na tela. É um prazer estar com vocês hoje. É um prazer te conhecer, Douglas. Eu já ouvia falar muito, muito, muito do Douglas. Já tivemos contato telefônico, mas ver o seu lindo rosto de homem corajoso, inteligente, totalmente informado sobre as nossas realidades, eu tenho o prazer de conversar com vocês.
Satisfação, professor Mohamed. Aqui para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha pela internet, a gente está conversando com o professor Mohamed Habib. Mas, assim, quero dar um pequeno detalhe, né, de quem é o professor. Ele é graduado em engenharia agronômica na Universidade de Alexandria, né, foi titulado nessa graduação em 64, na modalidade entomologia. Ele é mestre nessa modalidade, controle biológico, pela Universidade de Alexandria, 68. Então, professor, ele se graduou no Egito. E ele também é doutor, né, em ciências biológicas, aí pela Unicamp. Né, ele se graduou em 76 na Unicamp. E ele é livre docente na Unicamp, que é um, na verdade, é o título, né, vamos dizer assim, maior, né, para um acadêmico que quer, que segue, né, debatendo o seu tema de especialidade como pesquisador. E ele também é coordenador, ele foi, né, por duas vezes, né, de 90, 94, de 2002 a 2005, coordenador das relações internacionais da Unicamp. Então, nós estamos falando com um professor que dedica a sua vida inteira, né, para estudar um tema ou o tema que, por um aspecto, ele vai abordar aqui conosco, que é esse da usina de incineração de incineramento de lixo lá na área continental aqui da cidade. Professor, e ele também é docente, ele tem experiência de docente aqui na nossa região, né? Então, ele conhece a região. Nós estamos aqui debatendo um tema que a gente precisa entender melhor, que é o seguinte: uma empresa tem a expectativa de instalar no território aqui do município uma usina de incineração de lixo, de resíduos sólidos, etc. Então, a primeira questão é se essa tecnologia é uma tecnologia compatível, né, com as exigências de proteção ambiental atual. Ocorre que isso ainda não existe, mas esse grupo, né, paga 15 milhões a título de reforma de um trechinho, né, da nossa orla aqui, que está sendo denominado Novo Quebra-Mar. Uma operação que está todo mundo discutindo, uma operação muito estranha, porque ela vem de um impacto de vizinhança, de um estudo de impacto de vizinhança, um termo de compensação, de uma, primeiro, uma obra que ainda não existe, tá? Tudo bem, nós estamos no estudo, mas que é uma hipótese também. Então, a primeira pergunta, professor, é sobre essa técnica de incineração como uma técnica para lidar com os resíduos, aí no caso, o lixo urbano.
Muito bem. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes desse debate nosso. Eu gostaria, Douglas, querido, de, embora a minha área é do impacto ambiental, vou falar da questão ambiental, do impacto de uma usina de incineração, mas eu gostaria de começar a minha fala numa amplitude um pouco maior da questão. Nós estamos vivendo numa pandemia. Essa pandemia, né, ela está acompanhada simultaneamente a distúrbios ambientais globais, incluindo o aquecimento global, por exemplo, né, incluindo altos índices de poluentes no ar, no planeta inteiro. E nós estamos vivendo numa crise econômica, nós estamos vivendo numa crise social, ou seja, nós estamos vivendo numa guerra silenciosa causada por irresponsabilidades de alguns setores na sociedade humana. Um desses setores é o poder público. O poder público que subentende que é eleito por um determinado mandato para servir a sociedade no mundo inteiro. Então, a sociedade humana elege um dirigente de total confiança nele, por isso foi eleito, escolhido pela sociedade, mas, na realidade, esse dirigente, ele é um grande traidor e enganador da própria sociedade. A crise que o mundo está vivendo hoje, se a gente tentar resumi-la em poucas palavras, é exatamente isso. Nós confiamos em dirigentes no mundo inteiro, e os dirigentes estão trabalhando contra a própria sociedade, oferecendo informações falsas, propagandas falsas, imagens lindas e bonitas de vídeos artificiais sobre uma coisa que não existe, para que a sociedade veja um lado bonito de uma proposta, só que por trás dela está sendo ocultada uma outra realidade que a sociedade não conhece. Então, a partir desse princípio, Douglas, e voltando para a nossa questão regional da Baixada aqui, eu vejo o seguinte: a partir dos meios da mídia, da grande mídia da região, quando começou a falar do projeto Quebra-Mar. Escrito nessas próprias comunicações da grande mídia, que o projeto inicial seria, né, Quebra-Mar, e como medida compensatória ou de mitigação, seria a usina. É uma inversão total de uma realidade. Venderam para a sociedade um projeto de lazer. Venderam para a sociedade um novo parque de diversão. Lindo, bonito, através de vídeos e tal, para que todo mundo vibrar com isso e falar do turismo, falar de atividades esportivas, falar dos prédios que não têm espaço para as crianças brincarem, né? Mas, na realidade, tudo isso para ganhar a simpatia da sociedade, ocultando, né, o crime, o pecado original, o pecado maior, que é um projeto de um incinerador ou de uma usina de incineração, que o mundo inteiro hoje só aceita essa tecnologia para um único tipo de resíduo, chamado resíduo hospitalar, que não tem como reutilizar, que não tem como reciclar, que não tem como reaproveitar, que não tem nada de outro uso, por uma questão de perigo à saúde e por uma questão de precaução, que eles aceitam incineração apenas para esse tipo de resíduo e a partir de tecnologias muito avançadas de incineradores de tamanho bem menor, extremamente sofisticadas, para não poluir o ar externo. Então, a partir desse momento, quando eu elejo alguém para o poder público local, e ele me vende um projeto, me apresenta um projeto de parque de diversão para ocultar um crime, essa conduta, eu não vou falar do lado jurídico, porque não é a minha área, né? O judiciário, o poder judiciário, a promotoria pública, né, a justiça já se manifestaram em relação a isso e deram por suspensão, né, desse projeto até que o caminho legal seja seguido corretamente. Não vou falar do aspecto jurídico, mas vou falar do aspecto ético no começo e depois na questão ecológica ambiental. Em termos de ética, numa época que a humanidade inteira está sofrendo de antiética, o mundo inteiro, no ano 2001, exatamente há 19 anos atrás, virou de ponta cabeça por causa de 2.800 mortos no dia 11 de setembro, quando alguém derrubou as duas torres e o mundo inteiro ficou infernizado, aterrorizado. Até hoje nós vivemos nesse inferno de terror. Cada vez que entra no aeroporto, você tira o sapato, você passa por isso, passa por aquilo, as malas passam assim, passam assado. Eu pergunto, estão procurando o que comigo no meu bolso de homem de 78 anos? O que vocês estão procurando no meu sapato? Vou carregar o quê? O míssil no meu sapato? Um avião, um destroyer marinho, um submarino? O que vocês estão procurando? 2.800 mortos. Hoje, Brasil só nos últimos 3 meses, perdeu vidas de mais de 85 mil almas brasileiras. E se nós ampliamos para o nível mundial, nós podemos nos assustar muito. E o mundo está em silêncio. Tiraram o terror de 11 de setembro de 2 torres com 2.800 mortos, substituíram agora por outro tipo de terror de tamanho bem maior, que já matou mais de 1 milhão de almas humanas. E estamos todos encolhidos nas nossas casas, nas nossas residências, com medo de sair, porque de fato existe um fator mortal lá do outro lado da minha janela, existe um vírus infernal que está matando muita gente, mas ninguém está perguntando o que está levando a essa epidemia comportar-se desse jeito que nunca uma outra epidemia ou pandemia anterior se comportou desse jeito. O que está acontecendo nesse mundo? Ninguém pergunta, como na época, ninguém perguntou como os Estados Unidos, 20 minutos depois do avião, entre aspas, bateu naquelas 2 torres, em 20 minutos falaram, oh, foi Al-Qaeda, foram os árabes, né, que fizeram isso. Em 20 minutos, rapaz, 20 minutos, o negócio ainda está pegando fogo. Que investigação você fez? E o mundo aceitou, e ninguém questionou nada. E hoje nós estamos aceitando uma virose que mata milhões, e estamos quietos, sem perguntar, mas quem de fato fez isso? Por que essa virose está diferente das outras? Todas as viroses anteriores, a partir de um foco localizado num determinado lugar, de um determinado país, começa a se espalhar uma virose. Esse não, esse espalhou no mundo inteiro e ao mesmo tempo, praticamente. Então, nós estamos vivendo numa crise onde a sociedade aceita qualquer coisa, porque a sociedade acredita em qualquer governante, mesmo quando é mentiroso, mesmo quando é desonesto, mesmo quando é antiético, e a gente fica sem saber a verdade. Esses poderosos nunca procuram os pesquisadores e as instituições de pesquisa para que esses façam uma pesquisa antes de qualquer projeto dessa natureza. E esse não é o primeiro projeto que representa impacto ambiental que se apresenta na Baixada Santista. Haja visto túneis, haja visto aeroportos, haja visto megaprojetos sem ter o aval científico, apenas tem o relatório do empreendedor, da empresa que está interessada em vender o seu produto ou o seu serviço. Então, Douglas, quando nós voltamos então agora para a questão da Baixada e a questão da usina, nós estamos vendo que, na realidade, o processo é o inverso. É um projeto de incinerador, e como medida de mitigação pelo seu impacto ambiental reconhecido até pelo próprio empreendedor, se apresenta um projeto, né, de revitalizar ou de melhorar uma área de lazer, uma área de lazer para a população local. Essa inversão que é antiética. Essa inversão que é desonesta. Tá? O poder público local, né, desrespeitou a própria sociedade civil que o elegeu. Eu não elegi não votei num prefeito para me enganar. Não pode fazer isso. Né? É totalmente contra qualquer lei, contra qualquer princípio lógico de ética. Mas ele fez isso. Muito bem. Quando eu perguntei para a sociedade, eu vim ontem para a Baixada, né, exatamente para participar dessa conversa com você, Douglas, perante os ouvintes. Tá? Para mim é um prazer estar aqui. Mas quando eu cheguei ontem, eu falei, não, eu vou conversar com as pessoas daqui. E desci e andei, né, perto do local para perguntar para as pessoas o que, que eles sabem desse projeto. Ah, mas é um projeto bom, isso é bom para as crianças. Eu vi o vídeo e é uma coisa linda, uma coisa bonita. Mas o senhor sabe que, acoplado a isso, um outro projeto chamado incinerador de resíduos sólidos? Não, senhor. Sei não. Não, não. Ninguém me falou disso. Então, quando o cidadão vê com bons olhos uma coisa, está vendo aquilo que foi apresentado para ele, não aquilo que foi ocultado dele. Então, essa postura antiética que me assusta muito. Puxa vida, a Baixada tem grandes pesquisadores, grandes especialistas em diferentes áreas, temos universidades fortes, né? Temos cidadãos cultos. Tá? Não é possível. Não é possível desrespeitar tudo isso e vender uma imagem falsa para a população. Até quando nós vamos continuar com isso? A desgraça que o mundo está vivendo é exatamente por isso. Falta de ética, né, na administração, né, do bem público comum. Não só de nós hoje, que estamos vivendo hoje, mas daqueles que ainda estão por nascer, que eles têm o direito de receber das nossas mãos o ambiente, pelo menos de jeito que nós recebemos. E com o ideal, em condições melhores. É o nosso dever melhorar a cada geração as condições de ambiente para abrigar mais gente. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos destruindo o ambiente para cada vez caber menos gente. Então, isso precisa mudar. E exatamente com isso, as audiências públicas marcadas foi exatamente em obediência à sentença da Justiça de São Paulo. Isso precisa ser dito para o público. Nós enganamos vocês, público, nós mentimos para vocês, escondemos de vocês, e agora nós estamos fazendo duas audiências para, simultaneamente, para que a torcida, né, do projeto de lazer tenha mais audiência. E aí eles falam, olha, a sociedade, apareceram tantas mil, né, participantes, se inscreveram, temos os comprovantes, temos a lista, pá, pá, pá. Agora, na lista lá para discutir e tal, pela sua, né, importância menor, apareceu apenas um número assim assado. Isso é uma questão que a própria justiça deve se manifestar, deve revogar essas audiências públicas simultâneas, porque imagine, eu tenho interesse em participar nas duas. Eu, pessoa única. Eu só tenho um único cérebro para pensar, eu não posso participar, né, nas duas audiências simultaneamente. Você está tirando de mim o meu direito de participar numa audiência pública, audiência feita para mim. Então, você tem que fazer em datas diferentes, em horários diferentes. E, além de tudo isso, para que a pressa?
Essa é a questão.
Para que a pressa? E numa época de pandemia, você está preocupado com parque de lazer, onde nós vamos viver ainda com um bom tempo, com isolamento social?
Exatamente.
Que motivo é esse?
Professor, a discussão ela está em curso, né? E a gente precisa, inclusive, informar a sociedade que a ordem judicial ela está vigente e é para que essa obra seja suspensa. Então, é por isso que está Pumes lá.
Agora, multa diária. Com multa diária.
R$30 mil. Exato. Agora, veja, caso haja desobediência dessa ordem. Então, a administração pública, né, como disse aqui o professor Mohamed, num determinado momento, ela agiu em conflito com o interesse público. Detectado esse conflito pelo Ministério Público, encaminhado para apreciação do judiciário por uma ação e assim também entendido pelo Poder Judiciário, que determinou a suspensão, como a gente está dizendo aqui. Quais foram os termos, né, em que essa suspensão foi determinada? Três termos. Primeiro, suspender com eficácia retroativa os efeitos do termo de responsabilidade e implantação das medidas mitigatórias e compensatórias firmados pela Prefeitura e a empresa Valoriza. Então, toda essa questão envolvendo o termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias está suspensa. Segundo, suspender também com eficácia retroativa, portanto, desde o começo, os efeitos da decisão da comissão que aprovou o estudo prévio de impacto de vizinhança a qual o professor se referia aqui. Então, suspender os efeitos daquela decisão. E terceiro, determinar a imediata paralisação das obras de execução das obrigações assumidas por esse termo de responsabilidade e implantação das medidas mitigatórias e compensatórias para que não haja dano. Então, para quem nos acompanha, entender o seguinte. Nós temos a promessa de pagamento, né, por 15 milhões de reais de uma obra que o professor muito bem descreveu aqui como uma obra de lazer. Não é que nós não queiramos lazer, não desejemos o lazer. É evidente que a gente quer. Claro. Aliás, é um direito nosso. Claro. Né? Mas a gente não quer que isso seja colocado na posição de biombo para uma operação que, se a gente for devidamente informado, há sérias dúvidas se a gente vai desejar isso para o nosso ambiente, para a nossa cidade e para nós mesmos.
Exatamente.
Agora, por que a gente diz isso? Essa discussão está entre alguns setores. Vocês perceberam a extensão, o risco, né, que ela envolve e estão se movimentando. Mas, infelizmente, essa movimentação não é uma movimentação ainda visível para toda a sociedade. E aí o professor nos informa aqui o seguinte: as audiências públicas, da forma que elas estão sendo feitas, não são suficientes para garantir a informação, vou qualificar, adequada da população sobre o assunto. Porque você ser informado de maneira ligeira e superficial, você não é informado, você é comunicado. Exatamente. Você não é informado. A comunicação não necessariamente te informa. Você é informado quando você tem adequadamente acesso ao inteiro teor daquilo que está sendo comunicado. E aí nós não temos. Foi dito aqui um pouquinho antes pelo José Marques Carriço, nosso colunista da questão de políticas urbanas, que para você acessar, porque serão audiências virtuais, há um protocolo para você se inscrever. Você precisa fazer essa solicitação previamente para ser deferida. E você vai tomar conhecimento do que vai ser discutido ali. E, portanto, ali, se você não estiver entendendo aquilo que está sendo proposto, você vai ser qualificado como alguém que concordou, né? Porque você não se opôs claramente sobre isso. E aí eles terão dito que cumpririam o protocolo. Eu ressalto aqui que hoje a internet, o acesso ao ambiente virtual, ele tem um recorte socioeconômico. Quem ganha mais compra os melhores pacotes de dados e não tem intermitências. Quem ganha menos já tem uma internet de menor qualidade. E quem não ganha o suficiente para decidir entre internet, né, e alimentar e vestir-se, né, compra o básico necessário para ter um pacote mínimo bem reduzido do seu telefone. Evidentemente, você tem uma quantidade enorme de pessoas, né, que não estão conseguindo acessar a rede, que de saída já estão postas fora. Então, professor, essas questões todas, elas acabam cruzando, né, a agressão ao ambiente a partir do cerceamento do direito de informação e, em última instância, do direito democrático de participação social. Sim, o senhor é um especialista, está nos trazendo informações que eu acredito todas as pessoas razoáveis entendem que essa informação é indispensável para tomar decisões. Então, eu pergunto para o senhor, a alternativa na defesa do ambiente, começou a falar isso, o senhor deu uma informação aqui muito importante, o senhor falou, essa tecnologia só é utilizada para lixo hospitalar, porque esse lixo não é reaproveitável.
Exatamente. Exatamente.
O que seria recomendável para que nós dessemos conta desse serviço para a gente tratar os resíduos sólidos na nossa cidade?
Perfeito. Eu entraria já nesse assunto, mas gostaria que o Douglas me permitisse um ou dois minutos só para falar da questão das audiências públicas.
Pois não.
Mesmo as presenciais, audiências públicas presenciais, e dependendo do tamanho do impacto de um projeto, né, mesmo nesse caso, né, se recomenda ou se estabelece 3 ou até 4 ou até 5 audiências públicas. Ainda assim, caro Douglas, eu gostaria de ver seu rosto comigo, né, para eu me inspirar para poder exatamente montar o meu raciocínio, porque ainda eu não me adaptei a falar, né, para mim num espelho. Eu gostaria de ter mesmo virtual, gostaria de ter alguém na minha frente para olhar para ele e conversar com ele, né? Então, me desculpe do meu modo esquisito de me expressar. Né?
Mas... Não, na verdade, isso é um modo humano de se comunicar.
Exatamente. Então, a sua presença
comigo
é muito prazerosa. Obrigado, Douglas. Então, voltando para o assunto. Quando a nossa Constituição brasileira, em 1988, estabelece as audiências públicas, nem naquela época eles foram atentos a um fato. Mas os maldosos sabiam. As audiências públicas é uma atividade faz de conta. Estou participando. Eu fui lá, me pedi a palavra, me manifestei, falei isso, falei aquilo, tal, e o público aplaudiu. E eu saí de lá, ai, que alívio. É? Botei tudo para fora. É o muro das lamentações. Esvaziei tudo que eu tinha para falar. Agora eu vou dormir. Qual é o peso legal dessas audiências públicas, caro Douglas? Ela tem um peso decisório? Ela vale X% do poder da decisão? Quando um legislativo, por exemplo, vai votar um projeto ou alguma coisa parecida, peso quanto é? Zero. Zero. Audiências públicas não têm nenhum poder decisório. Consta lá nas atas, está guardado, quem quer ir lá e ler o que foi dito, está lá registrado. Sim, mas a Câmara Municipal ouviu que nas audiências públicas, 3 audiências públicas, o público votou maciçamente contra. E depois vai lá na Câmara Municipal, nem sequer falam da audiência pública e votam como se fosse aquilo lá. Não, aquele já serviu para os professores universitários, os pesquisadores, né, se manifestarem, né, criticarem, falar tudo, e o povo aplaude. Pronto, acabou. Agora nós, que mandamos. São palavras de legislativos na minha cara. Professor, você já fez seu papel lá? Aqui é o nosso espaço. Aqui é nós que decidimos. Que palhaçada é essa? E agora, Douglas, quer que eu brigo se é virtual a audiência ou não, se é simultânea ou não? Olha que bode que eles colocaram no meio da sala. Para eu ficar brigando pela qualidade da audiência pública, se simultânea ou não, se isso ou aquilo tal. E a desgraça está se desenvolvendo à vontade lá fora. Então, nós temos que acordar, pelo amor de Deus, Douglas. Eu não quero audiência pública que vale zero. Eu quero audiência pública que tem X% de peso decisório, né, na hora da votação por aquele órgão que vai votar. Está com aquele peso. Mas não me deixa fazer um papel, desculpe a palavra, me sinto palhaço. Eu preparo, né, um dossiê e vou lá na audiência pública carregando e peço a palavra e me controlam. Professor, já passou os 8 minutos que o senhor tem de direito. Tá bom, me calo. Posso entregar esse... Ah, pode entregar. Né? Ó, fulano, assina aí que você recebeu. E pega e joga no lixo. Não vale nada. Então, isso precisa ser conhecido por todos nós, para nós voltarmos a discutir o que é audiência pública, para que serve e qual é o peso dela. Tá bom? Me desculpe de eu fazer essa emenda para nós entendermos.
Ótimo.
O processo, eu fiquei 4 anos membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, com poder deliberativo, para deliberar sobre os alimentos transgênicos, que é uma outra desgraça, né, que nós estamos vivendo, comendo porcarias que só fazem câncer para a gente. E em casos seríssimos, nós exigimos audiências públicas. Até nisso. Fazem audiência pública. Quantas audiências, professor, quer? 2. Então, faremos 2. Pode pedir à vontade, porque não vale nada mesmo. Pode. E a gente vai lá, leva a gente, leva pesquisadores, leva cientistas para falar. E na hora da nossa comissão sentar para discutir, senhor presidente, mas as 2 audiências públicas, né, a votação maciça foi contra esse produto transgênico. Sim, professor, mas aqui é a nossa casa. Agora nós, Comissão Técnica Nacional, CTN-Bio, nós que vamos votar. Aquilo lá já passou, já foi. Agora nós somos, né, os votantes hoje. E não tem na lei nada que fala de temos que levar em consideração a audiência aqui. Uma comissão técnica, não somos os especialistas, não somos os cientistas, o senhor é um membro titular. Então, aqui é o seu voto. O seu voto lá na audiência é outra instância. Deu para entender, Douglas? Então, é uma realidade amarga quando a gente analisa. E só nós tratando, me desculpe o termo, como palhaços. Eu cansei de ser palhaço. Eu quero ser respeitado. Eu quero que essa pandemia, pelo menos, acorde o poder público instalado para respeitar a sociedade. E eles não devem esquecer nunca que eles fazem parte da sociedade. O barco é um só nesse oceano perturbado, bravo. O casco está enferrujado e furado. Eu não vou me afundar sozinho. Seu poder público instalado, você está comigo no mesmo barco. Vamos cair junto. Então, a minha luta não é só para me salvar. Eu quero também te salvar, senhor poder público, seja representado por quem for, né? Você está no mesmo barco. Nem isso eles enxergam. Nem isso. Voltando agora.
Não, eles vêm tratando essa questão superficialmente, contando exatamente com essa característica, né, de omissão, né, da sociedade, na medida em que ela não é adequadamente informada, ou mesmo quando formalmente reunida, ela não tem, como o professor disse aqui, peso decisório no encaminhamento do procedimento. É isso mesmo. O senhor ia falando das alternativas áudio.
Isso. Agora, em relação ao projeto da usina, né, e apresentar uma coisa também desagradabilíssima, como medida compensatória, o próprio empreendedor vai contribuir por 15 milhões para revitalizar um parque de diversão ou de lazer. 15 milhões, que generoso, hein? Mas que coisa bonita, né? Aqui, esse pessoal é muito generoso, realmente, com a sociedade.
Por uma, segundo eles, uma expectativa de direito. É uma generosidade.
De onde ele vai arrumar esses 15 milhões para começar? Qual é o custo da obra? Qual o custo do contrato? Ah, custo é X milhões. Coloca mais 15. Pronto. Está resolvido. Não estou acusando ninguém. Mas estou dando dica. Se alguém quer ser desonesto, o caminho é esse. O empreendedor combina com o poder público para aumentar no orçamento, né, os X milhões da medida compensatória. E no final, quem está pagando somos nós. Porque nem o poder público paga do bolso dele. Mas está pagando com meu dinheiro, com teu dinheiro, com o dinheiro do ouvinte que está nos acompanhando. Então, essa maldade pode existir. É uma receita que estou dando para os desonestos, mas não estou acusando ninguém, né? Agora, sobre a questão técnica do projeto, tem alternativas? Claro que tem. Vamos olhar para a natureza. Vamos pegar qualquer parte de ambiente natural aqui, da nossa baixada aqui, está rico aqui. E vamos ver. O sistema natural produz resíduos ou não? Produz. Todo, qualquer sistema de transformação energética produz resíduo. Até meu metabolismo interno, que nada mais é do que um conjunto de processos de transformação energética, também produz resíduo. Qualquer animal na natureza, idem. Qualquer planta, idem. Qualquer corpo que morre no ambiente natural, idem. Então, por que o sistema natural não tem aterro sanitário? Por que o sistema natural não pensa em usinas de incineração? Por que o ambiente natural não tem um contrato de reciclagem de resíduos ou de seleção de resíduos? Porque o processo natural, pela própria lei da natureza, que hoje é bem estudada e serve como guia de orientação, ela aprendeu a produzir os resíduos na medida certa. E esses resíduos são reaproveitados na mesma medida certa. Por isso, você nunca vai sentir um fedor dentro de um ambiente natural. Aliás, dentro, você respira com total liberdade. A água, né, no córrego está passando no meio, está limpa, está aí na tua frente. Qual é a diferença? Nós produzimos resíduos numa escala bem superior à capacidade natural do ambiente de reabsorver esses resíduos e de reutilizar esses resíduos. Então, por isso, quando viajava antigamente, e continua até hoje, na realidade, mas hoje com mais carro, mas antigamente eu viajava de ônibus com meta de Campinas, São Paulo, sempre. Eu adorava, desde a minha juventude, de dormir nos ônibus de viagem. Assim até eu economizava hotel, viajava à noite dormindo no ônibus, chegava lá e não pagava hotel. Não é porque eu sou árabe, não, porque eu era pobre, não por causa disso. Tá? Então, não, senão, Douglas, esses turcos não tem jeito, né? Não se trata disso, mas... Enfim, então, quando eu pegava o ônibus com meta de Campinas para São Paulo, eu dormia. E havia um despertador fantástico que me acordava quando eu chegava em São Paulo. o ônibus entra no marginal Tietê, trim, aí eu acordo. Só que um despertador de olfato e não de audição. É o cheiro do Tietê poluído que me assustava, eu acordava. Até hoje existe. Se você vai lá hoje, você vai ver.
Verdade.
O que está acontecendo? A emissão, a produção de esgoto na cidade de São Paulo sempre foi acima da capacidade do rio de absorver essa matéria orgânica. E matava o rio, e apodrecia o rio. Então, exatamente isso. Nós produzimos resíduos acima da capacidade do suporte do ambiente de absorver, de aproveitar e reusar aquilo lá. Então, qual é o segredo? O segredo é você tem que adaptar a lei da natureza para a sua realidade urbana, para a sua realidade de altas densidades populacionais humanas, de grandes populações em regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas que nós formamos a partir do governador Franco Montoro, que era um excelente governador, um modelo, uma pena que alguns partidos, né, onde ele mesmo criava, né, não aprenderam as lições que ele queria passar para eles. Esqueceram que o Montoro ensinava. Né? Então, quando nós criamos as regiões metropolitanas na época, a ideia não é só para facilitar transporte interurbano, mas é para tratar toda a região metropolitana. Aqui na Baixada são 9 municípios. Né? Lá na região metropolitana de Campinas, 19 municípios. Né? Região metropolitana de São Paulo, 29 municípios. Esses aglomerados de municípios foram instituídos geograficamente para criar políticas públicas de cuidar da saúde, da educação, da mobilidade, do transporte, da distância entre o trabalho e a residência, e por aí vai. Uma gestão urbana sustentável. Uma dessas é a questão do saneamento básico. Então, o que que nós devemos fazer com os resíduos que nós produzimos? Primeiro passo, educar a população para produzir o mínimo de resíduos. 2. Cobrar do setor público a elaboração de políticas públicas de gestão de saneamento básico e dos resíduos sólidos que o ambiente urbano produz. 3. Né, ter atividades econômicas, industriais e comerciais coerentes com a sustentabilidade urbana. Né? Quando eu compro um produto, né, aquela máquina de barbear, vá, pronto. Tem milhares de exemplos. Aquela coisa plástica que eu uso para fazer a barba uma vez por semana.
Eu tenho que descartar.
O serviço feito é por 2 lâminas finas, pequenininhas, paralelas, que cortam meu cabelo. Terminou depois de 5, 6 vezes, dependendo do uso de cada um, né? Aquele aparelho todo tem que jogar no lixo. Puxa vida, fabricaram toda aquela porcaria toda por causa disso? O que tinha de erro, de errado naquela lâmina de antigamente, né? Que a gente depois limpava, tal, levava para o homem para fazer a manutenção, para dar mais fininha, e voltava de novo para eu usar de novo. Aquele geletezinho, aquela máquina de gelete que colocava o gelete e abria, né? Só jogava fora só o gelete. Mas a máquina portadora da lâmina, você continuava sempre no seu banheiro. Isso. Agora não, eu jogo a máquina toda, jogo no lixo. Quanto tempo essa máquina precisa para ser absorvida naturalmente? Então, todos os setores nossos têm a sua responsabilidade. Tem a responsabilidade do poder público, tem a responsabilidade da população, da sociedade comum, tem a responsabilidade do industrial, do comerciante, do supermercado, isso, daquilo. Cada um tem que ter consciência. Agora, sobre as tecnologias, temos sim tecnologias para lidar. Qual é? só aumenta a velocidade, já que você colocou gente numa área pequena, geográfica pequena, para produzir um monte de resíduos sólidos, né? A lei da natureza, ela tem a sua velocidade. Você tem que aumentar a velocidade, ou seja, tem que criar artificialmente projetos de, a partir da educação e conscientização e sensibilização. Além disso, entra agora nas técnicas. Você tem que ter métodos e técnicas para reaproveitar, para reutilizar e para produzir menos resíduos, levando em consideração a responsabilidade de cada um. Quando nós classificamos os resíduos, resíduos biológicos, todos têm que voltar para a natureza. A queima de resíduos é o processo mais ignorante para você jogar no lixo energias. É o processo mais estúpido, né? Eu, com todo o meu respeito a ter processo de incineração de falecidos, né, que não significa absolutamente nada em termos de poluição ambiental, né, mas tem um valor espiritual aqui que ninguém pode mexer. Mas esse valor espiritual surgiu em ambientes sempre inundados há milhares de anos atrás e continua até hoje, como na Índia. Então, é justificável a incineração, né? Então, tem casos que justificam a incineração. Os resíduos hospitalares, para a nossa realidade hoje, correspondem a isso. É um caso especial. Fora disso, nós temos que fazer uso. Então, produto orgânico tem que voltar para a terra. Seja compostagem, seja a partir de produção de gás, que pode usar até nas cozinhas, e o que sobra manda para o solo, né? E outros resíduos sólidos, você pode reutilizar, pode reaproveitar, pode. Santos tem belos exemplos simbólicos de planos pilotos para que a política pública local fazer uso. Houve teses de orientados nossos aqui que trabalharam e fizeram isso. Por exemplo, material eletrônico, computadores, por exemplo. Houve projetos aqui na cidade de Santos vindos para disponibilizar essa tecnologia para as comunidades que não têm acesso, a partir da colheita desses computadores. Voluntários criaram novas máquinas adaptadas e entregavam gratuitamente para a sociedade que não tem. Ou seja, nós temos que criar todas as tecnologias para o reaproveitamento desses resíduos. A questão de lixo a céu aberto já foi, na maioria das vezes, na maior parte do Brasil, já está sanada, porque todo mundo viu que é muito feio lixo a céu aberto, com urubus, com ratos e ratazanas, com gente que vai lá para pegar coisas para comer. É absurdo, absurdo, né? Essa exclusão social assustadora que nós temos aqui no Brasil, onde 1% da população se apropria de mais de 90% do poder econômico local. Isso é absurdo. Então, por isso temos essa exclusão. Então, evoluímos, fomos para aterro sanitário. É um passo bastante positivo. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? Porque depende do jeito que você faz. Você está desperdiçando energia, você não está aproveitando o gás que sai, e você está produzindo chorume. Se você não tiver uma estruturação correta, levando em consideração as características geológicas do local, esse chorume tudo pode vazar para o lençol freático e para os recursos de água próximos. E por aí vai. Então, nós temos que selecionar os lixos. Temos que educar a população para produzir menos lixo, indústria para produzir menos lixo, né? Todos os setores para produzir menos lixo. E aquele menos lixo produzido tem que ser separado. Tem que ser separado. E cada um tem o seu destino correto de acordo com a lei da natureza. No final, pode aparecer um pouquinho de resíduo que não tem como reaproveitar. como, por exemplo, substâncias tóxicas, como, por exemplo, medicamentos vencidos, como, por exemplo, resíduos hospitalares, né? Essas categorias perigosas, aí sim, vai para a incineração. Agora, a incineração para resíduos urbanos, pelo amor de Deus, isso é um crime. Isso não pode existir, porque desperdício energético, desperdício de dinheiro, poluição do ambiente, basta o aquecimento global que já estamos sofrendo. Agora, você vai produzir gases tóxicos e toxinas particuladas, cancerígenas, todos são cancerígenas. Então, o mundo já definiu, pelo amor de Deus, acabou. Acabou aquela onda de, opa, incineração. Agora não vai ter problema de arrumar o espaço para jogar lixo. Não, param de jogar, param de produzir lixo. Param de produzir lixo. E o lixo que é produzido, você dá um encaminhamento correto para isso. Desculpe de eu falar à vontade, mas a sua presença à minha frente que me estimula. Se você quiser que eu paro, sai da tela.
Professor, na verdade, assim, o senhor percorreu aqui um tema, né, que precisa ser entendido em todo o seu processo. Né? Essa sua exposição nos ajuda a entender o tema em processo. Né? Não é apenas uma questão técnica, estritamente técnica, uma relação entre o que a gente faz e o ambiente, e também a partir de perspectivas que a gente tem que considerar, que são socioeconômicas, e esses impactos não têm que ser compensados, eles não têm que existir. Exatamente. Essa é a questão. A sua exposição nos leva a ter muita convicção, né, dessa situação. E a gente sabe de verdade que se tem uma questão tão evidente, de maneira tão clara, posta de maneira tão cristalina para a sociedade, o que que faz com que a gente contorne, evite, desacredite esse processo de exceção ou interesses outros? Exatamente. Não tem nada a ver com a questão ambiental, não tem nada a ver com a solução tecnológica, não tem nada a ver com a questão da boa vontade, disponibilidade de voluntária e graciosamente colocar recurso no equipamento de lazer. Não tem nada a ver, isso tudo acaba se conectando com uma grande farsa.
Exatamente.
Porque o que está efetivamente por trás de toda essa movimentação simplesmente não pode ser revelado nua e cruamente. Não pode. Exatamente. Então, com questões e processos como esse, que Santos recebeu e já não fala mais nisso, vai esperar a tragédia acontecer, acaba subaquática.
É verdade.
Aqui no estuário. Então, a gente prossegue com agressão à natureza, agressão à sociedade, agressão ao nosso futuro.
Exatamente.
Porque isso agride o nosso futuro. As gerações que virão depois de nós podem sofrer as consequências da nossa irresponsabilidade política, ambiental e social. Então, a sua exposição, na verdade, né, ela cobre esse, vamos dizer assim, esse panorama todo. Então, a gente ficou aqui escutando você falar, professor, porque uma coisa foi se ligando à outra, e eu espero que a nossa audiência, quem nos acompanhe, possa, nesse momento, ter mais informações que motive a cada um de nós para resistir a isso. Né? Então, infelizmente, professor, a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista com o senhor, essa esclarecedora entrevista. A gente conversou aqui com o professor, eu vou falar o nome todo dele, Mohamed S. Eldin Mustafa Habib. Este professor que é um árabe, né? Esse professor que nasceu no Egito, estudou no Egito, e a gente pôde ver aqui, né, complementou a formação acadêmica de pesquisador aqui no Brasil. Portanto, na sua trajetória, ele é um ser humano no mais alto sentido, porque nós, seres humanos, não nascemos nacionais, nós não nascemos, não vem da biologia essa referência étnica e regional que acaba pela construção da sociedade, muitas vezes nos colocando nós contra nós mesmos, por interesses outros também. Essa trajetória do professor é uma trajetória que todos nós devemos aspirar né, um dia, né, que é sermos... Isso é a história dele que mostra, né, cidadãos do mundo, né, porque assim que é, traz a cultura dele, evidentemente, professor é um árabe, a gente até poderia fazer um outro programa aqui para entender essa cultura árabe, tão importante que ela é para a construção da humanidade. Foi no berço civilizatório, continuou sendo na construção da cultura, da tecnologia, da ciência, né? E continuou sendo, inclusive, na forma de se colocar contra os interesses de exploração que massacram povos. Eu mesmo, eu costumo falar isso aqui, viu, professor? O meu sobrenome é Martins de Souza, mas como o senhor pode ver pela cor da minha pele, eu não nasci na Europa, né? Meus ancestrais não nasceram na Europa, e eu não sei de que lote de escravos veio a minha genealogia, porque foi apagada. E a ela foi dada o título de propriedade, que era exatamente isso, Martins de Souza. Esse de, essa preposição, significa propriedade, né? Poucos de nós têm essa consciência. Mas eu gostaria, como você, né, e como tantos outros, né, de saber um pouco da minha ancestralidade, para ver como a gente não é nacional exatamente nesse termo. A gente é humano. Né? E é isso que nos congraça. E essa sabedoria sua também que nos ajuda. Então, vou pronunciar o seu nome de novo. Mohamed Eldin Mustafa Habib. Foi professor... que nos falou, que conversou conosco, professor doutor, que nos deu uma aula, na verdade, aqui, obrigado, sobre a importância de tratarmos adequadamente a natureza e as nossas decisões. Obrigado, professor, pela sua entrevista. A gente agradece a sua participação aqui no Manhã Brasil Atual Litoral de hoje.
Eu que agradeço, Douglas, a sua gentileza e a sua generosidade, né? Apenas, se permitir, alguns segundos só nesse meu agradecimento para dizer que os seus antepassados não foram escravos, eles foram escravizados. Né? Ninguém nasce escravo, Douglas. Nós nascemos livres. E a morte também, mais um momento de libertação e de liberdade. Mas todos nós fomos e somos escravizados, que usam óculos, que usam computador, que usam carro, tecnologias. Somos os escravizados modernos, atuais, né? Melhor do que modernos. Né? Então, Douglas, honra-se do seu histórico, da sua vida, dos seus antepassados, que o destino trouxe eles para cá. Né? Podemos não saber de origens individuais, mas nós sabemos da riqueza que os africanos, né, trouxeram para o Brasil e para o novo mundo de modo geral. Né? O Brasil, sem ter os descendentes afro, eu sou africano, só que do norte. Né? Não fiquei no forno tempo suficiente para ter a beleza que estou vendo aqui na minha frente, olhando para o Douglas. Né? Mas todos nós trouxemos para cá como dever uma riqueza e uma herança cultural, né, que representa a humanidade, a história do Homo sapiens. A história do Homo sapiens não começou com a Idade Média Europeia, não. Não. A história da humanidade tem 200 mil anos. 200 mil anos. O conhecimento tradicional é o verdadeiro conhecimento. As ciências que nós fazemos, nós roubamos as ideias do conhecimento tradicional e patenteamos no nosso nome. É mais um ato antiético. Né? Nós esquecemos o papel da professora do primário, professor de primeiro e segundo grau, professor universitário, esquecemos o papel desses professores todos. E o pesquisador inventa uma coisinha danada, só que sem a matemática, sem o português, sem a filosofia, sem a lógica, sem as ciências naturais, ele não teria condições de inventar coisa nenhuma. Mas ele, com toda a cara de pau, vai patentear no seu nome próprio e nem luta pelos direitos daqueles professores que educaram ele, que fizeram dele um pesquisador para poder patentear um conhecimento que não é dele. Então, honra-se do seu passado, né, que nos honra muito. Obrigado, querido Douglas. É um prazer estar aqui. E o dia que você precisa de ouvir um velho egípcio, conte comigo, estarei sempre com vocês.
Nós vamos precisar muito ouvi-lo. Muito obrigado, professor. A gente se despede de você e agradece a sua participação aqui.
Obrigado, tchau, querido. Um grande abraço.
Bom, você pôde nos acompanhar aqui com o professor Mohamed Habib. A sabedoria, né, que ele tem, tanto acadêmica quanto cultural, a gente viu aqui, né, e que ele, inclusive, recomendou que nós nos honrássemos dos nossos passados, né? Eu entendo que isso ele está dizendo para que a gente se conduza de maneira honrada no nosso presente também, que foi o que ele fez, nos trazendo informações aqui absolutamente importantes para a gente decidir se a gente quer ou não quer essa tecnologia que ele disse, né, que se aplica apenas para inservíveis, né, como o lixo hospitalar, etc., que não insuscetíveis de serem reciclados. A gente conversou com ele e a gente informa você que se você perdeu, né, essa entrevista e a edição, né, do nosso jornal Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, você pode ouvi-la na reprise que a gente coloca no ar às 19 horas pela frequência 93.3 FM, né? Mas esse conteúdo já está disponível também nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, que a gente sempre convida você a nos acompanhar assinando o nosso canal, porque, afinal de contas, esse é o propósito da nossa participação aqui. Levar até você, né, essas informações e, através desses meios, também receber as suas informações mediante interação durante a nossa programação. Agora você fica, na sequência, no dial da 93.3, com Olavo Dada e o Som da Praia, a Praia do Som, e logo depois com Marcos Canduta em Tarde Brasil Atual Litoral. Com isso, a gente encerra aqui a edição de hoje do nosso Manhã Brasil Atual Litoral. Se despede você, desejando um bom dia. E até amanhã, às 9 horas, quando estaremos aqui de volta. Tchau!
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música